Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens, a Rita Saias, a humanista não alinhada, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável, que hoje estão outra vez à distância, a ver se para a semana já os consigo ter aqui comigo. Esta semana assinalam-se os 49 anos da Revolução do 25 de Abril e, como é tradição, a data foi celebrada com uma cerimónia na Assembleia da República, mas desta vez houve uma sessão antes dessa que contou com a presença do Presidente do Brasil, Lula da Silva, que estava de visita a Portugal, uma sessão que deu asa a muita polémica e que ficou marcada pelos protestos por parte de algumas alas políticas no Parlamento, em particular do Chega, que mereceu uma forte reprimenda e até uma espécie de castigo por parte do Presidente da Assembleia da República, mas já lá iremos. Antes disso, quero saber o que acharam da cerimónia. Rita, começo por ti esta semana. O que é que retiraste destas celebrações e o que é que destacas dos discursos na Assembleia no dia do 25 de Abril?
Olá, bem, eu acho que estas foram umas comemorações necessárias, exatamente para demonstrar aquele que é o caminho que todos nós queremos, que é o caminho da democracia. Destaco se calhar mais até do que a própria sessão solene, o facto de terem participado 50 mil pessoas na marcha na Avenida da Liberdade. E nestes tempos, se calhar, de um bocadinho de atropelo das regras da democracia, é essencial, de facto, que todos nos insurjamos ou que apoiamos a democracia dessa forma. Sobre os discursos da sessão solene, eu sinto que cada partido acabou muito por utilizar o momento para espiar as suas próprias dores, para espelhar um bocadinho aquela que é a retórica partidária, mas que, na sua generalidade, faltou rasgo e, acima de tudo, faltou apontar um caminho para o futuro. Acho que o discurso do Presidente da República, que, de resto, na minha opinião, foi o melhor discurso, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que este era um ano de balanço daquilo que foi feito nos últimos 49 anos, mas que é importante, partindo nós para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, saibamos e comecemos a projetar um bocadinho o futuro, sendo certo que, tal como o Presidente disse, haverá sempre muito por fazer, porque a democracia é um ato sempre inacabado e que é o agregar de várias expectativas, de diferentes vontades, diferentes visões, e que dificilmente serão cumpridas na íntegra. Mas é com base em valores semelhantes e partindo de uma base comum que acho que não esteve presente, por exemplo, na sessão anterior. Agora, no que diz respeito às celebrações no seu todo, como já tinha dito em programas anteriores, sinto que, apesar de tudo, é necessário repensar estas celebrações e não nos ficarmos apenas e só pela marcha ou pela sessão solene.
Leonor, neste discurso do Presidente da República de que Rita estava a falar, tivemos Marcelo a falar, além da questão da imigração, da questão do colonialismo, a dizer que não basta pedir desculpas, que é preciso também assumir responsabilidades pelo que se fez. Parece que estava a pedir para comentares o discurso dele aqui.
Bem, olá a todas. Começar por dizer que acho que foi, e nisso estou de acordo com a Rita, acho que é de destacar e é importante discutir o que é que foi a sessão solene, o que é que disseram os partidos, o que é que disse Lula da Silva, mas também sublinhar a grande participação das pessoas na margem das comemorações populares, na rua do 25 de Abril, que é sempre muito importante mostrar que essa adesão popular aos ideais do 25 de Abril continua viva. E depois, sem dúvida, eu acho que foi importante que isso tenha sido mencionado. A questão colonial continua a ser, no meu entender, uma das questões mais mal resolvidas destes quase 50 anos de democracia. Houve muitos destes discursos e destas reflexões sobre o legado do colonialismo que surgiram só muito tempo depois da Revolução, ou seja, muitas destas necessidades de fazer pedidos de desculpas, de reconhecimento de massacres coloniais durante a guerra ou durante a administração colonial portuguesa são bastante recentes e ainda há muito por fazer no que toca à questão do racismo, no que toca, por exemplo, à forma como nós contamos ainda uma narrativa gloriosa, quer no espaço público, quer nas narrativas oficiais, quer nos currículos escolares, sobre o colonialismo. E eu acho que o 25 de Abril, de facto, é o momento ideal para se falar sobre este assunto. Por um lado, porque foi o 25 de Abril que acabou com a guerra colonial e que permitiu a descolonização das antigas colónias africanas portuguesas. Mas também porque é o momento em que nós celebramos a liberdade, a igualdade, a inclusão, e faz todo o sentido que se traga este tema. Portanto, eu acho que foi Foi um tema muito importante que foi trazido. Mas gostava também de sublinhar outra coisa sobre o discurso do Lula da Silva. Achei também muito interessante a forma como ele falou das influências que o 25 de Abril português teve no Brasil, a forma como foi percepcionado o Brasil, que também vivia numa ditadura, como é que foi percepcionado lá o 25 de Abril, a esperança que foi. Aliás, é uma música do Chico Buarque muito conhecida sobre isso, e achei que foi um discurso muito interessante, e tenho muita pena que tenha sido marcado, e o que se tenha falado mais sobre o discurso dele tenha sido o comportamento absolutamente vergonhoso dos deputados da extrema-direita. E termino dizendo que acho que a reação do Presidente da Assembleia da República foi muito pertinente, e que de facto eles nos envergonham a todos tratando assim Lula da Silva.
Já vamos explorar essa parte, quero mesmo saber o que pensam sobre isso, mas antes, Adriana, tivemos nos discursos muito a sombra do fascismo a pairar, esteve presente em muitos dos deputados que falaram. No discurso de abertura, Rui Tavares disse mesmo que a democracia nunca esteve tão em risco desde o pós-revolução. Tu sentes que é assim?
Sim, eu sinto que é assim, mas acho que não é sentido pela totalidade da Assembleia da República, e a prova daquilo, do quão verdade é aquilo que Rui Tavares disse, foi de facto a própria manifestação do Chega, que depois falaremos no segmento seguinte. Mas, e antes de ir aos discursos em si, porque eu também gostava de falar daquilo que foram os diferentes discursos dos diferentes partidos, queria também salientar as duas coisas positivas para mim, e mais positivas deste dia 25 de Abril. Primeiro que tudo foi, estando na Avenida da Liberdade, ter sentido aquilo que é um dia que ainda hoje é celebrado pelos portugueses com uma relevância histórica tal. A Avenida da Liberdade esteve cheia esteve mesmo cheia de pessoas. Não foi um daqueles anos que tivemos poucos portugueses lá. Eu estive lá, a Leonor e a Rita também, e vi isso, mesmo na nossa geração, vimos muitas, muitas pessoas jovens lá a celebrar. E também naquilo que foi dito pelo Presidente da República, pelo óbvio pedido de desculpas que o nosso país deve pelos séculos em que foi responsável pelo tráfico de milhões de africanos, portanto acho que isso também foi muito relevante. Mas acerca dos discursos dos diferentes partidos em si, há três que eu gostava de salientar, dado que na próxima ronda vamos falar de um em específico, em que o primeiro de todos é o do PSD, pelo quão mal foi, na minha opinião. Impunha-se que o PSD utilizasse a oportunidade para se demarcar verdadeiramente como líder da oposição, para se demarcar como a direita democrática e moderada que faz oposição ao Partido Socialista e que tem ideias para o futuro, que pega na data do 25 de Abril e fala naquilo que ainda falta cumprir, na sua opinião. Acho que foi uma aula média de gestão do ISEG, e não foi de todo o discurso que se impunha para a ocasião. Portanto, acho que foi manifestamente muito fraco em termos de conteúdo político. Acho que o líder da bancada parlamentar do PSD é manifestamente uma má escolha da parte de Montenegro, e não sei se vai ser emendada, mas o próprio conteúdo eu acho que não foi todo o melhor. O da Iniciativa Liberal, embora seja um pouco a senda daquilo que é o discurso normal do próprio partido, acho que teve um orador completamente diferente daquilo que tinha sido o orador da sessão anterior, e acho que isso se notou e foi claro. Acho que isso também fica espelhado nas diferentes sondagens e estudos de opinião, o quão mais impopular Rui Rocha é comparado com Coutinho de Figueiredo, e acho que também não foi um discurso, como a Rita disse, com rasgo, que foi o termo que ela utilizou, também não acho que de facto tenha sido. Mas acho que é importante salientar o discurso do Partido Socialista por duas razões. Eu já vou falar a seguir, e não acho que a reprimenda que o Presidente da Assembleia da República fez ao Chega seja o PS a tentar polarizar com o Chega. Não acho que tenha sido. Acho que o discurso do PS foi. Acho que João Torres elegeu o Chega como o líder da oposição, porque eleitoralmente convém muito ao Partido Socialista, consegue completamente monopolizar o voto à esquerda com o abano da extrema-direita, e consegue diminuir o papel ou a capacidade do PSD se impor como o líder da oposição, ou consistentemente fazer discursos tendo o Chega em primeira opção, e a única vez em que fala daquilo que é o grande partido da oposição é mencionando-o em relação ao Chega. Portanto, acho que o discurso de João Torres ficou claro daquilo que é a campanha eleitoral e que vai ser a campanha eleitoral também para as próprias europeias do Partido Socialista. E acerca dos discursos, vou terminar só por dizer que...
Deixa-me só dizer, Adriana, nesse dia o Primeiro-Ministro foi questionado sobre se estaria a dar tanto palco ao PS ao Chega e respondeu que não, que eram os mídia.
Claro, claro, claro. É preciso aqui fazermos dois pontos. E já vou tocar nisso no ponto a seguir, na culpa da comunicação social, a tentar propagar aquilo que é o Chega. Uma suposta manifestação que ia ser uma coisa enorme e que teve lá... Eu já estive em aulas de dermatologia às 8 da manhã, depois de uma quinta-feira académica, com mais pessoas, e a comunicação social tratou aquilo como se tivesse sido a maior manifestação alguma vez feita, mesmo uma manifestação por um líder político de outro país vir a Portugal não foi minimamente significativa. Tivemos manifestações muito maiores e há relativamente pouco tempo. A comunicação social tem, obviamente, um papel, mas o Partido Socialista também tem. Mais uma vez, basta ouvirem o discurso do Partido Socialista na própria sessão solene. É mesmo, e estou convicta disto, uma verdadeira técnica eleitoral. Acho que é uma tentativa de polarização com o Chega para diminuir o papel do PSD, e acho que o PS tem que se aperceber do papel histórico e da falha histórica que está a cometer. Porque os ciclos políticos vão e vêm. O Partido Socialista neste momento está no poder, mas eventualmente vai deixar de estar. E colocar-se numa posição de ser o baluarte anti-Chega, e quando cair, e que vai cair, ter que ter uma oposição democrática que seja capaz de substituir, tentar diminuí-la ao máximo e impedir que ela se consiga manifestar, vai permitir que a extrema-direita possa vir a ter um papel ainda maior em Portugal no futuro. Isso assusta-me.
Rita, pergunto-te a ti, como é que viste as formas de contestação adotadas pelos partidos, neste caso pela Iniciativa Liberal e pelo Chega mais flagrantemente na Assembleia da República?
Eu acho que, e começando pelo Chega, já muito foi dito sobre este episódio ao longo dos últimos dias. Eu acho que assistimos à degradação das instituições democráticas. Acho que foi um protesto profundamente anti-institucional, que demonstra, na verdade, uma enorme falta de sentido de Estado por parte daquele partido, e que na verdade é comum vermos e estudarmos na ciência política. É um traço dos líderes populistas, da utilização do espaço da democracia, das regras do jogo da democracia, subvertendo-as. Acho que o Chega podia ter optado por não estar na sessão como forma de protesto, como dizias, fez a Iniciativa Liberal, ainda que eu não concordo com essas formas de protesto, tratando-se de uma visita de um chefe de Estado, mas acho-as mais condizentes com aquelas que são as regras democráticas e as regras de bom senso do que aquilo que o Chega acabou por fazer. E o Chega utilizou aquele espaço e decidiu utilizar aquele momento, o espaço que a democracia lhe permite, o espaço que o sistema lhe concede, para um protesto com contornos anti-sistema, anti-constitucionais, anti-institucionais. E eu acho que este tipo de protestos só contribuem, na verdade, para o descrédito das instituições em Portugal, e não me parece que a maioria do eleitorado, mesmo aquele descontente, se reveja nesta política do espetáculo, nem que com este protesto vá olhar para o Chega como sendo um partido capaz de governar. Portanto, acho que demonstra uma visão muito imediatista, com pouca estratégia, a pensar no curto prazo, no espetáculo, no like, e foi também uma tentativa de personificar aquilo que é a luta anticorrupção, que ligou, ou que o Chega tentou ligar depois no discurso de André Ventura, ao atual regime e aos atuais partidos do regime. E depois, a nível externo, naquilo que significa para a posição de Portugal, acho que obviamente que Portugal não sai bem deste momento, e fico contente que tenham existido tantos outros momentos com Lula da Silva em Portugal, onde se de facto consolidaram os laços e se alinharam vontades, discursos, e que, felizmente para nós e infelizmente para o Brasil conhece esta política do espetáculo e o populismo, e portanto compreende que este não foi um momento feliz, mas que não deve manchar as relações entre os dois partidos. Apesar disso, enquanto portuguesa, sinto vergonha que um chefe de Estado estrangeiro tenha, seja ele quem for, tenha sido recebido desta forma, e parece-me que aquela que foi a posição de Augusto Santos Silva foi, acima de tudo, foi irrefletida, mas foi sentida, e sobre também a exclusão dos deputados do Grupo Parlamentar do Chega em próximas visitas parlamentares, Eu acho que não existindo um regulamento interno a este tipo de sanções, então o PAR é livre de aplicar aquilo que entende. Acho que o Chega precisa, de facto, deste tipo de corretivos públicos para que este tipo de coisas não manchem as nossas instituições, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e que qualquer tentativa de vitimização e dizer que este tipo de sanções são antidemocráticas por parte do Chega, porque os deputados foram eleitos, é na verdade uma farsa, porque os cidadãos, acima de tudo, escolheram um regime democrático, e aliás era isso que celebrávamos no dia 25 de Abril, e a própria democracia tem regras.
E a Rita falava aqui desta sanção, deste castigo que foi aplicado por Augusto Santos Silva. Na verdade, isto foi uma reação ao comportamento que o Chega teve dentro de portas na Assembleia da República. Logo no momento, o Presidente da Assembleia repreendeu os deputados, disse que estavam a mostrar cartazes com frases contra Lula e que batiam nas mesas sempre que o Presidente do Brasil estava a discursar. Ele disse que eles estavam a degradar as instituições e a pôr vergonha no nome de Portugal. Depois, no dia seguinte, tivemos então em conferência de líderes a informação de que o Chega estava agora excluído das visitas de Estado a outros parlamentos. Como dizia, isto foi uma reação àquilo que aconteceu dentro de portas, mas fora de portas, Leonor, como a Adriana estava aqui a dizer há pouco, houve também esta manifestação à porta da Assembleia da República, à qual se contrapôs um protesto de apoiantes de Lula da Silva, e André Ventura tinha antevisto centenas e centenas de pessoas, até incidentes. Achas que o protesto do Chega ficou aquém daquilo que Ventura tinha prometido?
Sem dúvida, e adorei a expressão da Adriana sobre as aulas de dermatologia às 8 da manhã. Percebo perfeitamente, as minhas aulas de estudos de segurança às 8 da manhã também eram capazes de ter mais pessoas do que esta manifestação. E acho que a verdade é que muitas vezes estas ações do Chega são muito empoladas por alguns órgãos de comunicação social, a que é dada uma atenção desproporcional à quantidade de pessoas que lá estão. E acho que é verdadeiramente uma pena que o que se tenha falado mais sobre estas comemorações do 25 de Abril tenha sido de facto tanto o que aconteceu dentro daquele show dentro da Assembleia da República, quer o que aconteceu fora. E nisso eu estou de acordo com o que a Adriana e a Rita já têm vindo a dizer. Acho que foi algo que nos deve envergonhar a todos, a forma como o Chega se manifestou dentro da Assembleia da República, mas também, já agora, o facto da Iniciativa Liberal só ter deixado o líder da bancada parlamentar e, no fundo, também ter protestado não estando presente, também é digna de nota e mostra muito bem uma coisa que nós já temos vindo a falar, que é a grande dificuldade que a direita portuguesa tem com Lula da Silva e a dificuldade que teve, aliás, a apoiar Lula da Silva, que em grande parte não apoiou e que continua aqui presente. Luís Montenegro também estava lá sentado, não bateu uma única palma ao discurso. Mas acho que isso é muito evidente. O que Augusto Santos Silva faz parece-me ser perfeitamente razoável, e os comportamentos dentro da Assembleia da República têm de ter consequências e não se pode simplesmente mostrar um total desprezo pela democracia, ainda por cima no próprio 25 de Abril, com a visita de um chefe de Estado que combateu o fascismo em vários momentos da sua vida. Não se pode ter este completo desprezo pela democracia e depois achar que isso não tem consequências. Se existe um desprezo pela instituição do Parlamento, então não se vai fazer viagens em deslocação em representação do Parlamento. E por isso acho que o PAR fez tem todo o sentido. Mas há também outras coisas que eu gostava só de comentar brevemente sobre os discursos dos partidos. Começar por dizer que acho que tanto o Bloco de Esquerda, obviamente, que é o meu partido, mas também o PCP, representado pelo deputado Manel Love, tiveram muito bem e fizeram intervenções muito, muito pertinentes. Dizer que no caso do discurso do PSD, estou plenamente de acordo com o que a Adriana disse, quer dizer, parecia uma aula de business da nova SBE ali no Parlamento, que pouco ou nada acrescentou sobre as comemorações do 25 de Abril, sobre o espírito do 25 de Abril, e mesmo a do PS, que atacou a oposição, se focou muito pouco no espírito do 25 de Abril. Para não falar da do Chega, que não podendo dizer com todas as letras que é contra o 25 de Abril, a verdade é que procurou associar, ou seja, não podendo dizer com todas as letras que é contra o regime democrático inaugurado por Abril, e associa a democracia à corrupção, associa a democracia, ou seja, cria este tipo de associações para poder deitar abaixo o nome da democracia e até os retornados, vai buscar, até os retornados trouxe para o seu discurso num lugar comum da extrema-direita portuguesa. Acho que o discurso foi só lugares comuns da extrema-direita, mas infelizmente é um discurso que é preciso combater e desmontar. E neste sentido acho que gostava de ter visto, e termino dizendo isto, mais discursos de facto sobre o 25 de Abril, de facto sobre o espírito de Abril e o que se perdeu, o que falta fazer, e não tanto o que acabou por acontecer no PS e no PSD, que foi muito pouco sobre o 25 de Abril.
Adriana, sobre os discursos, já nos deste a tua opinião. Pergunto-te se concordas então com esta repreensão de Santos Silva Aventura e o que dizer desta espécie de castigo agora aplicado, porque há a questão de o regimento não prever sanções. O PS alega que não há problema, porque o presidente é que é livre de escolher quem é que leva nas visitas ao estrangeiro. O que é que pensas sobre isto?
Eu penso que... Acho que disseste tudo. Quando não há algo explícito no regimento e fica à consideração do Presidente da Assembleia da República o que aplicar neste caso, se aplicar, dado que é algo que é da descrição dele, quem leva ou deixa de levar para visitas, alguém que trata um líder de um país irmão daquela forma numa sessão solene, não tem como representar Portugal, seja em que visita for. Aliás, eu já vi campanhas da Associação de Estudantes de uma escola secundária feitas com mais sentido de responsabilidade, com mais sentido de noção do cargo que a pessoa tem, não é? Porque
nós estamos fortes nas comparações académicas.
Não, mas acho que é mesmo importante referi-lo. Nós estamos a falar...
Estou a adorar.
Eu acho que é importante referi-lo. Eu acho que as pessoas... Um dos argumentos que eu ouvia para Lula não vir, não é todo o argumento que eu concordo, eu acho que Lula não devia ter sido convidado, mas tendo sido convidado, obviamente que teria que vir, não é? Não se ia fazer um desconvite. Aquela ideia de que temos que fazer com que Lula não venha porque o Chega se vai comportar mal, quer dizer, não são crianças de 12 anos que nós temos que escolher as pessoas que levamos para levá-las a jantar. Estamos a falar de deputados eleitos, estamos a falar de adultos, estamos a falar de um partido que diz com a boca cheia em entrevistas que quer fazer parte do governo de Portugal, o que seria entregar um Ministério da Justiça a este conjunto de pessoas. Portanto, acho que um partido que desta forma desrespeita a instituição da Assembleia da República, porque acho verdadeiramente que a questão prática daquilo que é a lógica da extrema-direita portuguesa é terminar com aquilo que é as instituições portuguesas e com o pendor que elas têm. E este desrespeito pela instituição da Assembleia da República, acho que não há mais nada que possa ser feito ou que tenha sido feito até agora que prove de forma inequívoca que o Chega nunca poderá ser um parceiro de governo, seja para que partido for, mas especialmente para o PSD, e que tem que ser completamente ostracizado por todos os partidos nesta questão de poder vir a ser uma coligação ou um apoio parlamentar, porque quem desrespeita desta forma a instituição da Assembleia da República não merece outra coisa. Mas acerca daquilo que foi também aquilo que foi a suposta manifestação da Iniciativa Liberal, que foi a representação do grupo parlamentar na presidência do grupo parlamentar, eu devo dizer que não me solidarizo, porque mais uma vez acho que Lula, apesar de tudo, é presidente de um país amigo, é um país que nós convém termos boas relações, que temos muitos portugueses a viver no Brasil, e isto tem muitos brasileiros a viver em Portugal, e não me identifico naquilo que é a manifestação da Iniciativa Liberal. Não há comparação com aquilo que o Chega fez, e não aceito esse tipo de comparação. E também não aceito, e acho muito engraçado, a Leonor falar do facto de Montenegro não bater palmas ao discurso de Lula, quando quem inaugurou isso foi o próprio Bloco de Esquerda, que foi o próprio Bloco de Esquerda que não bateu palmas quando veio cá o Rei de Espanha. Portanto,
muito bem, mas o Rei de Espanha nem sequer é líder eleito agora.
Acho interessante comentar isso como sendo algo minimamente similar ao que aquilo que o Chega fez, quando acho que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma forma de protesto completamente institucionalizada e sem desrespeitar a Assembleia da República. Acho, indo em direção à tua questão, que a interpelação do Presidente da Assembleia da República foi completamente ajustada. Dizer que ele não foi medido, não mediu bem as suas palavras, acho que é não ter noção da gravidade do que se passou. O papel do Presidente da Assembleia da República não é decorativo. O papel do Presidente da Assembleia da República não é de estar lá como estátua só a garantir que o regimento é seguido. É mesmo aquele. É ser um guardião daquilo que é a instituição da Assembleia da República, e acho genuinamente que isso foi feito. E só queria comentar mais uma coisa acerca da manifestação minúscula do Chega, para dizer que nada representa tão bem aquilo que é a extrema-direita portuguesa no papel do Chega, mas com uma tentativa de se limpar do que estar na própria manifestação, Mário Machado, conhecido neonazi, implicado no homicídio de uma pessoa racializada em Lisboa, e este companheirismo, este compadrio entre as diferentes extremas direitas tornam bem claro que não há moderação possível, não há espelho possível a ser feito com o lado esquerdo do espectro político. Só há um papel para a extrema direita em Portugal e é aquele que o seu eleitorado lhe quer dar. Acho que acho que ficou mesmo claro e ficou explícito, tanto na intervenção na Assembleia da República como pela própria manifestação, aquele que é o Chega. E para mim esse assunto está encerrado e espero que esteja encerrado também para o PSD, embora tenha algumas dúvidas.
Vou propor-vos então que avancemos para o nosso segundo tema desta semana, o tema internacional, porque no mesmo dia em que tudo isto acontecia, também o presidente norte-americano Joe Biden foi tema porque anunciou a recandidatura à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições em 2024. E, Rita, a questão de que mais tem falado é a idade de Biden. Ele que tem agora 80 anos, é já o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Se for reeleito, vai terminar o mandato com 85, 86 anos. Estamos aqui perante uma questão de um certo ageismo, um preconceito de idade, ou isto pode mesmo, de facto, ser um problema relevante para um segundo mandato de Biden, na tua opinião?
Bem, eu acho que seria expectável que esta recandidatura surgisse, não é? É uma prática, é quase uma tradição que haja sempre uma recandidatura. Mas, como dizias, não podemos passar ao lado do Biden ser o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, e se a idade não é um posto, ela também não é um garante de estabilidade ou das próprias instituições. É óbvio que existe algum idadismo, alguma discriminação com base na idade neste caso, mas o que eu acho é que esta recandidatura mostra a falta de quadros do Partido Democrata que sejam agregadores o suficiente para fazer face ao trumpismo e ao Trump numas futuras eleições, e desse ponto de vista de oposição a uma pessoa em particular, a uma visão em particular, Joe Biden já mostrou ser o único a conseguir derrotá-lo, e portanto compreendo que as questões da idade tenham que ser deixadas para segundo plano, ainda que comportem obviamente riscos para as instituições, e o que trará também, eu diria, mais preponderância para aquele que será o vice-presidente ou a vice-presidente dos Estados Unidos.
Leonora, Rita falava aqui desta questão de... É verdade, Biden já derrotou Trump no passado, é um bom sinal, dada a taxa de rejeição de Trump ser maior. No entanto, é certo é que também Biden não é muito popular, mesmo entre os democratas, mais de 50%, cerca de metade dos democratas nem sequer queriam que ele se recandidatasse, e isto de acordo com uma sondagem que foi revelada pela Reuters. E pior ainda é a popularidade da vice-presidente que ele volta a escolher para o acompanhar, que a certa altura, de acordo com as sondagens, era também a vice-presidente mais impopular dos últimos 50 anos, uma coisa assim. Isto é um fator preocupante para esta candidatura?
Começar por dizer que eu acho que esta candidatura não é positiva para o Partido Democrata. Falando de um ponto de vista imparcial, sendo que, obviamente, prefiro o Partido Democrata, não morro de amores por ele, não é? Como é sabido. Mas acho que vem muito de um fundo um bocadinho egoísta de Joe Biden, que quer continuar na presidência, e que me parece não ser talvez a melhor escolha. Por um lado, sim, por causa da sua idade, acho que isso também é um fator a ponderar, a idade com que se candidata para este cargo, e depois por outro porque o seu mandato não tem sido particularmente popular. Acho que o que acontece é que Joe Biden fica aquém de muitas coisas com as quais poderia ter avançado, tal como eu acho, na minha opinião, que no passado Obama também foi uma grande promessa e ficou aquém com muitas coisas que poderia fazer. A Adriana está-se a rir imenso, parece que eu estou a contar a maior piada do mundo. Acho que houve muitas coisas que ficaram aquém, e que para as camadas de eleitores mais progressistas, ou seja, eu estando mais à esquerda, obviamente, do que qualquer um destes presidentes, acho que houve muitas coisas que poderiam ter feito que ficaram aquém, e acho que a popularidade de Joe Biden mostra também isso. E acho que Sobretudo, acho que há uma questão aqui muito importante. Duas coisas. A primeira é que, claro que eu preferiria que se voltasse a abrir espaço para uma candidatura mais à esquerda dentro do Partido Democrata, que houvesse uma oportunidade, claro que já não Bernie Sanders, porque já é muito mais velho, mas para que no futuro Ocasio-Cortez ou outras pessoas mais ligadas aos grupos mais progressistas do Partido Democrático pudessem... Espero que tenham eventualmente espaço para isso. Depois há outra questão que é, eu acho que isto se discute muito sobre a extrema-direita e sobre o combate tanto ao trumpismo como ao bolsonarismo, que é o caldo cultural do qual nascem estes movimentos de extrema-direita populistas, como são estes dois, não desaparece com a eleição do seu opositor. A eleição de Lula não acabou com o bolsonarismo, tal como a eleição de Biden não acabou com o trumpismo. E, no meu entender, combater o caldo cultural no qual nascem estes movimentos de extrema-direita implica fazer mudanças muito grandes na sociedade, em relação ao Estado Social, à saúde, aos direitos do trabalho, que fazem com que existam pessoas descontentes que votam na extrema-direita. E acho que isso não aconteceu nos Estados Unidos, acho que continua uma sociedade muito polarizada e eu honestamente não acho que sejam boas notícias a recandidatura de Joe Biden.
Adriana, se olharmos para aqueles que serão nesta altura os adversários de Biden, e pergunto a ti porque és a nossa entusiasta da política norte-americana, nas primárias do Partido Democrata, temos um Kennedy anti-vacinas e temos uma espécie de guru da autoajuda, Marianne Williamson. Sentes que isto é também uma falta de alternativas entre os democratas que está a empurrar Biden para este segundo mandato?
Eu acho que o que está a empurrar Biden para este segundo mandato é existir mais uma vez um verdadeiro perigo e ameaça à democracia americana, e isso fica claro, e por falar em pessoas que mentem sobre o tamanho das manifestações e o seu nome, Trump é verdadeiramente e está a ser levantado pelo Partido Republicano em todas as questões possíveis e imaginárias, como o seu futuro candidato. E portanto, eu gosto muito sempre deste interregnos da Leonor, em que ela analisa a política americana como se os direitos dos trabalhadores, como se a saúde, como se a educação fosse passível ser tratado de forma legislativa como é feito na Europa, que é sempre muito interessante. E depois julgar mandatos dos presidentes americanos segundo essa visão também acho que é muito engraçado, mas de facto...
Então é suposto julgar os mandatos dos presidentes...
Eu não te interrompi. É suposto julgar os mandatos dos presidentes americanos segundo aquilo que são as três instituições do ramo executivo dos Estados Unidos, sendo que o presidente é apenas uma delas, e que se fizesse e que se assinasse consecutivamente ordens executivas, como tu provavelmente defendes, vinha um presidente republicano e eram removidas. Eu sei que isto para ti, dado que és muito revolucionário, não pode não te parecer que faça muito sentido. Obrigada. Mas nos Estados Unidos temos que, todos os presidentes democratas, quanto mais à esquerda estejam, quanto sejam mais moderados e independentes, sabem que têm que trabalhar com o outro lado, principalmente porque não se passa nada sem ser pelo Senado, e no Senado não existe uma clara maioria democrata. Mas voltando à questão da própria candidatura de Biden. Diga-se o que disser, a candidatura de Biden foi verdadeiramente consequente. Acontece que os Estados Unidos não estão a viver um panorama político como o europeu, estão a viver um panorama político muito perigoso, estão a viver um panorama político de extrema polarização. O facto de nenhum candidato ou possível candidato verdadeiramente sério, não como Marianne Williamson, ou como a pessoa que diz que as vacinas têm lá mercúrio dentro, como se fossem marisco do mar qualquer, que é o caso dos Kennedys, e não existirem candidatos sérios prova exatamente isso, que está-se a perceber mais uma vez que os casos que Trump está neste momento e com que Trump está em mãos podem mesmo não impedir que ele se venha a recandidatar, e não existem dúvidas que, de facto, e avançando a sua candidatura às primárias republicanas, vai ganhá-la sem qualquer questão. Falar de Nikki Haley e de DeSantis é muito engraçado para as pessoas que estão todos os dias a ler o New York Times, mas depois ver qualquer tipo de sondagens percebe-se que se Trump conseguir candidatar-se, vai ganhar sem qualquer dúvida. Eu não vejo outra pessoa, e acho que ninguém sério consegue ver outra pessoa, que possa ser candidato pelo Partido Democrata e ganhar mais uma vez a Trump. Especialmente neste momento, quando Trump tem processos em tribunal contra ele, que podem mesmo não ser ganhos, já falámos disto num episódio anterior e aconselho as pessoas a irem ver, mas corre o risco dele politicamente ainda ganhar pontos com estes casos. E acho que era importante garantir que a vice-presidente ou o vice-presidente que acompanharia Biden no seu ticket seria alguém capaz de tomar as rédeas da presidência no futuro, e acho que Kamala Harris é definitivamente essa pessoa. Também gostava de dizer algo sobre esta questão da idade, que é, Trump é 4 anos mais novo do que Biden, e eu não vejo as pessoas a questionarem, ou seja, há muitas razões para dizer que Trump não tem as suas faculdades mentais todas no sítio, por muitos discursos que faz, mas as pessoas não o dizem, e não dizem que é pela sua idade. Eu acho engraçado que este argumento é utilizado contra Biden consecutivamente e por pessoas do Partido Democrata, e que até se identificariam com o Partido Democrata. Acho que nos Estados Unidos as coisas têm que ser um pouco feitas no seu tempo, e mais uma vez acho que ninguém sério, e conhecendo o país como ele é, acha que uma Ocasio-Cortez ou como Ilhan Omar ou como qualquer outra candidata do ramo progressista dos democratas alguma vez conseguiria ser uma candidata séria contra Donald Trump, Ron DeSantis ou Nikki Haley, especialmente neste momento. Portanto, fico muito contente que Biden se tenha recandidatado, e tenho mesmo uma avaliação muito positiva do efeito prático daquilo que é a sua presidência.
E também queremos que os nossos ouvintes fiquem muito contentes esta semana, por isso vamos deixar-lhes algumas sugestões. Rita, começamos por ti.
Bem, nós estávamos a brincar que eu não tinha sugestões, mas afinal tenho. E não é só uma, são duas. A primeira é a peça de teatro Trair e Coçar é Só Começar. É uma peça que está em cena no Casino de Lisboa e que vai continuar até junho. Tem um elenco incrível com José Raposo à cabeça. É uma peça super leve que mostra como um bocadinho os telefones estragados que existem nas nossas vidas, seja nas relações com os vizinhos, com os amigos, podem ter consequências. E é mesmo uma peça leve, bem humorada e que eu não parei de rir do início ao fim, portanto recomendo a todos. E outro é para os nossos ouvintes fora de Lisboa, o concerto do Seu Jorge e Daniel Jobim, que cantam Tom Jobim. Também tive o privilégio de ir ver a semana passada e foi incrível, portanto recomendo muito para os aficionados da Bossa Nova.
Leonor? Leonor, as tuas?
Bem, a minha recomendação vai ser um bocado semelhante à da semana passada. Na próxima segunda-feira, dia 1 de maio, é dia do trabalhador e da trabalhadora, e por isso recomendo a toda a gente, neste caso falando para os lisboetas que estão a ouvir este programa, que apareçam na Alameda, na manifestação convocada pela CGTP, nem que seja para vir comer uma bifana, beber uma cerveja e ouvir a Internacional, porque os direitos dos trabalhadores não foram oferecidos, foram ganhos na luta e convém continuar a lutar por eles.
Adriana, a tua?
A minha sugestão prende-se um pouco com todas nós. Eu sugiro que vão ver o último episódio do Maluco Beleza, que nós fomos protagonistas, que, modéstia à parte, acho que está muito bom. E gostava de dar aqui um agradecimento especial, e tenho a certeza que a Rita e que a Leonor me vão acompanhar. Nós, tanto na manifestação no 25 de Abril, tal como no Real do Largo do Carmo, várias pessoas vieram ter connosco, falar-nos do programa, especialmente jovens mulheres, a dizerem que é muito raro verem um painel como o nosso e que se sentem verdadeiramente representadas, e devo-vos dizer que é uma honra, nós nunca tomaremos isso por garantido, e sempre que nos virem e sempre que estivermos neste tipo de contexto, venham ter connosco, nós adoramos, e deixem sempre o vosso feedback connosco, porque nós melhoramos, é mesmo assim. Portanto, vejam o Maluco Beleza e se quiserem se quiserem mesmo verdadeiramente ajudar-nos a serem ainda melhores, mandem-nos todas as sugestões e todo o tipo de comentários que queiram para as nossas redes sociais e todos os canais que acharem que valem a pena.
E com este apelo chegamos ao fim deste Lei da Paridade, com a Rita Saias, a Adriana Cardoso e a Leonor Rosas, desta vez o cuidado técnico da Mariana Sousa Aguiar. Podem ouvir-nos todos os sábados na antena da TSF e sempre em tsf.pt e nas habituais plataformas de podcast. Até para a semana.